Este podcast tem o apoio de Atlas Seguros e ADP.
Bem-vindos ao Agricultar, o podcast de conversas de agricultura. Eu sou Isabel Martins, da Vida Rural, e hoje temos aqui dois convidados muito especiais, num podcast também muito especial, gravado ao vivo na AgroGlobal. Então, António Saraiva, diretor executivo da Portugal Nuts, e João Machado, estávamos mais habituados a vê-lo noutras funções, não é? Muitos anos aqui, o homem do leme da CAP, e neste momento o Chief Marketing Officer da Atlas Seguros. Disse bem.
Disse muito bem.
Muito bem. Então, bem-vindos, muito obrigada por estarem connosco aqui neste podcast live. A ideia é falarmos aqui um pouco dos desafios do setor dos frutos secos e, portanto, começo por si, António. Um setor aqui com um enorme dinamismo nos últimos anos, muito alavancado aqui pela cultura da amêndoa, de facto, com muito, muito investimento, em especial no sul do país, mas não só. Queria perguntar-lhe como é que vê este dinamismo deste setor dos frutos secos atualmente.
Muito bem, olha, obrigado em nome da Portugal Nuts pelo convite. É um prazer estar aqui e ter aqui este colega também de podcast, chamemos assim, o João Machado, conheço há muitos anos. Como é que eu vejo o crescimento? Eu estou, como muitas pessoas no país, impressionado pela resposta que os agricultores, os produtores, chamemos assim, os produtores, deram às condições que foram criadas e que permitiram este desenvolvimento. Falamos de um crescimento, hoje falou-se aqui em 440% na área. A amêndoa basicamente tem sido o motor que tem puxado pelos frutos secos em Portugal, nesta nova dinâmica, e depois tem arrastado a nós, e atrás disso vêm outras ideias, seguindo o mesmo modelo produtivo, mas pensando em disponibilidade de água, disponibilidade de terra, know-how, influência daquilo que se faz lá fora, conhecimento de mercados, saber como nós nos podemos tornar competitivos com outras origens de frutos secos no mercado mundial e, pouco a pouco, com muita expressividade nacional, com alguma expressividade em termos internacionais, em percentagem muito baixa ainda, mas já se fala da Península Ibérica, de Portugal,
já
lá fora.
E
quando os americanos falam disso, é importante que se fale de nós. Eu acho que muito rapidamente nós vamos saltar uns degraus aqui no ranking dos produtores mundiais de amêndoa.
Neste momento, qual é a nossa posição?
Nós somos sextos e eu acho que nós estamos em condições de passar rapidamente para o quarto lugar. É um mercado fortemente dominado pelos Estados Unidos, não é? Mais de 75% são produzidos nos Estados Unidos e os restos dos países do mundo, portanto, lutam entre o resto que existe no mercado. Mas é bom ter um player importante.
É preciso crescer muito mais para ambicionar essa posição?
Também
vai entrar agora?
Eu penso que os produtores não lutam por nenhuma posição no ranking. Ela acontece naturalmente. Uhum. Isso dá-nos notoriedade. E termos notoriedade é importante para sermos considerados. Ontem falava-se aqui no olival e dizia-se o melhor sítio do mundo onde se faz olival neste momento é em Portugal. Eu sequer diria que na amêndoa estamos numa situação semelhante. A tecnologia chega aqui à mesma velocidade que chega aos outros países, as pessoas aprendem rapidamente, adotam a tecnologia.
Fazemos mais eficiente, de uma forma mais eficiente,
mais
sustentável.
E também mais sustentável, onde ia terminar.
Essencialmente por isso.
Estamos numa excelente localização. As coisas, os recordes estão para ser batidos, como alguém diz. Chegaremos lá naturalmente, sem nenhuma ambição particular, a única de fazermos as coisas bem feitas e de forma eficiente. E respondendo àquilo que o mercado vai pedindo.
Muito bem. António, apesar disso, há aqui alguns desafios importantes, não é? Portanto, há aqui um crescimento grande, mas também desafios associados aqui à atividade. Um deles será seguramente a questão da água, não é?
São as chamadas dores de crescimento, uma entre várias, e todos os setores da nossa agricultura têm um ou outro momento em que qualquer coisa os preocupa, e às vezes mais do que uma, João. E a água foi um dos principais fatores que trouxe gente para esta cultura, não é?
A disponibilidade, neste caso.
Exatamente, a existência, e falamos numa região muito específica do país, portanto, na zona da Alqueva, e foi comunicada aos potenciais interessados que havia disponibilidade de água para mais do que uma campanha, se as coisas corressem mal. Isso atraiu gente, disponibilidade de terra, e saber que existe aquele recurso, que é um recurso escasso, mas que daria algum conforto aos produtores, fez com que aumentasse a procura de explorações, que houvesse muitos players dos que já cá estavam e dos que vêm de fora que se começassem a interessar por isto. E são as razões principais. A preocupação é como é que está a ser gerido este recurso naquela região em particular, mas portanto, as pessoas têm captações próprias, mas também se preocupam com o que pode acontecer no futuro num cenário de maior escassez. E eu penso que as pessoas estão a preparar, mas não querem ser postas fora da discussão da água e queremos dialogar com quem tem responsabilidades na gestão e com quem tem responsabilidades políticas nas decisões da sua gestão, porque acreditamos que só do diálogo é que saem boas soluções e não de colocarmos uns contra outros.
Ainda assim, António, é expectável que os produtores tenham que viver com um pouco menos de água do que aquela que se calhar, em primeiro lugar, que precisam e que julgariam ter disponibilidade, não é? A minha questão é, como é que se estão a preparar para isso? Porque já são explorações de raiz muito eficientes a esse nível, não é? Ou seja, ainda há aqui muito a fazer do ponto de vista da eficiência, ou é preciso começar a investir, como estava a dizer, em captações de água próprias, nas charcas, em mini barragens, nas explorações que lhes permitam armazenar água para poder suprir as necessidades?
Tudo o que for feito para aumentar a gestão da água e melhorar a gestão da água que cai e que nos chega daqui de Espanha e que cai lá, eu recordo que aqui no Tejo, mais importante do que chover aqui, é importante que chova em Madrid, não é? Na região de Madrid, e que chova nas outras barragens que existem no Tejo. Portanto, é importante que se faça alguma coisa estratégica para a gestão da água no futuro e a disponibilidade de água. Se outros países estão a pensar fazê-lo e se nós estamos mais expostos do que outros países da Europa e do mundo aqui na região mediterrânica, portanto, mais razão dá para que se olhe estrategicamente para isto, que não pode ser ignorado.
E, do ponto de vista dos produtores?
Do ponto de vista dos produtores, eles já começam a fazer o trabalho de casa muito bem feito, não é? Portanto, pedir-lhes que sejam mais eficientes no seu uso da água, neste momento começa a ser difícil, mas eu acho que a tecnologia vai sempre responder, não é? E cenários de rega deficitária são sempre o último recurso. Não queremos entrar aí, mas há know-how sobre isso e há formas de conseguir gerir esta situação. Eu acho que ainda não estamos nesse quadro e devemos adiar a entrada nesse quadro o mais possível e tentar que ele, quer dizer, não chegue aqui ou que chegue aqui daqui a muitos anos. Portanto, a resposta dos produtores é boa, a tecnologia vai responder cada vez melhor e a vontade de que... E o conhecimento de que os cenários futuros são difíceis já estão integrados pela fileira. Agora, não queremos é que as coisas nos atinjam antes de elas realmente terem razão para nos atingir. E é esse o debate que está a acontecer neste momento. Já aconteceu durante a campanha e há alguns produtores que já estão a sentir as dificuldades da gestão das dotações de rega que lhes foram indicadas e impostas. Falo outra vez aqui na EDIA com restrições que depois foram aumentadas um pouco mais em virtude do ano seco, mas que foram insuficientes e que não permitiram que a rega fosse feita de forma a aproveitar todo o potencial produtivo que existe no terreno e o crescimento do miolo das amêndoas. Alguns produtores falam que as amêndoas, o miolo não desenvolveu aquilo que poderia desenvolver e outros gostavam de continuar a regar agora depois da colheita, porque a amendoeira beneficia de uma rega para depois, após colheita, para assegurar o próximo ano. E alguns estão preocupados que não podem fazer como gostariam e estamos já a hipotecar eventualmente parte da campanha do próximo ano. Se eu ainda puder dizer mais qualquer coisa,
sim,
mas os problemas possivelmente não serão visíveis porque a produção nacional de amêndoa vai continuar a crescer. Temos muitas áreas novas que estão a começar a entrar em produção e isso vai mascarar alguma quebra de produtividade. Mas temos que trazer essas coisas a lume para que toda a gente perceba que estas restrições estão ou vão ter já este ano um impacto. Nada para ti,
a data em que estamos a falar neste podcast está a decorrer a campanha, não é?
Sim, colheita.
Portanto, talvez seja um pouco cedo para avançar com números, sim, mas é expectável que daqui a um mês, dois meses, já se possa fazer uma análise mais a frio do impacto,
sim,
destas dotações,
claramente,
de rega nesta campanha e também do que é que pode acontecer no próximo ano, lá está, porque
sim,
a seguir à colheita é preciso continuar a regar, sim, como já disse, não é?
Claro, tudo são previsões, teremos dados da colheita, primeiro começa a amêndoa, depois vem a nós, aí faremos uma reflexão e sobre o próximo ano serão expectativas, ou estaremos mais pessimistas ou mais otimistas, mas penso que a quantificação do problema ela pode ser feita dentro, penso que talvez no final deste mês ou princípio do próximo mês.
Muito bem. João Machado, queria perguntar-lhe como é que, da sua perspectiva, de quem está nesta área dos seguros, olha para este setor? Como é que o vê com este dinamismo que estamos aqui a falar, mas também com os desafios que tem? Como é que vocês olham para este setor? É um setor que continua a ser apetecível?
Bom, em primeiro lugar, boa tarde, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com o António e consigo a discutir estes temas. O setor agrícola tem feito uma trajetória fantástica nos últimos anos. Talvez na última década nós tenhamos tido um desenvolvimento que não tivemos em muitas décadas anteriores em Portugal. Isso deve-se à entrada de novos operadores, deve-se à disponibilidade de água, que já foi aqui referida, e deve-se a um dinamismo muito diferente daquele que era o dinamismo anterior. Devemos dizer que também teve contribuição de investidores estrangeiros, mas também muitos investidores nacionais. E o setor dos frutos secos é um setor emblemático nessa matéria. Era um setor em decréscimo há muitas décadas em Portugal. Hoje Portugal, em 10 anos, mudou esse panorama. Hoje somos um país exportador, somos um país a produzir cada vez mais e temos operadores que entram no mercado todos os anos. E, portanto, isso é uma coisa fantástica. Os seguros estão cá para ajudar os operadores. E não faz nenhum sentido, pelo menos para mim, que acompanho este setor há muitos anos, não faz nenhum sentido que investimentos pesados, um investimento na agricultura, de uma cultura, é um investimento pesado. Se contarmos que o valor da terra é um investimento ainda muito mais pesado, com retornos de médio e longo prazo, corram o risco das aleatoriedades climáticas ou outras aleatoriedades, porque também podemos falar de mercado, também podemos falar de outras coisas, corram esse risco sem se salvaguardarem de um risco que tem, por um lado, enquadramento comunitário, no caso dos seguros de colheitas em Portugal, e que tem uma ajuda muito grande em termos de quadro comunitário, e noutros casos, apesar disso, não são custos muito grandes e são custos fundamentais para quando acontece uma desgraça, para quando acontece uma catástrofe, não acabar com uma produção. No nosso entender, os custos, os seguros destinam-se a precaver situações catastróficas. Há muita gente que ainda pensa em Portugal que os seguros podem pagar qualquer pequeno sinistro. Não faz nenhum sentido isso. Os seguros devem ser para prever situações catastróficas para que não se ponha em causa essa produção e essa exploração. Os pequenos sinistros podem ser, obviamente, regularizados pelos seguros, só que tornam o seguro muito mais caro, porque o seguro tem que intervir muito mais vezes. Portanto, há aqui uma escolha clara do empresário, do agricultor, de fazer as suas contas e verificar se quer uma segurança para uma grande catástrofe ou se quer uma segurança para pequenos sinistros. Tudo isso é possível em seguros, como se diz na área dos seguros, tudo é segurável e, portanto, é uma questão de preço. Resta fazer o estudo para cada uma das situações e, no caso da Atlas, nós temos a particularidade de estar no mercado há poucos anos, mas sermos especializados em seguros agrícolas. Não fazemos outra coisa que não seguros agrícolas. E fazemos seguros feitos à medida, isto é, estudamos o caso de cada agricultor, estudamos o caso de cada empresa, ouvimos as suas preocupações e apresentamos propostas no sentido daquilo que nos é solicitado. Tentamos sempre fazer o quadro mais completo daquilo que é a segurança do investimento ou a segurança da produção, porque são coisas diferentes, mas, por outro lado, enquadrar isso nos custos e torná-los tão ligeiros quanto possível. E, portanto, isso depende muito depois do estudo de caso a caso.
João, esse conhecimento que falou, o facto de serem muito especialistas em agricultura e de terem dentro de casa gente com muito conhecimento, não é? E com muita experiência em agricultura, faz com que sejam um bocadinho mais, um passo acima de um mero corretor de seguro, ou seja, estamos a falar de uma empresa que é quase pode ter quase um trabalho de consultoria nesta área com o agricultor, no sentido de, lá está, fazer o tal estudo que dizia e fazer um aconselhamento mais à medida das suas necessidades?
É seguramente isso, isto é, nós só fazendo seguros agrícolas e sendo especializados nesta matéria, temos ainda uma valência que nos dota de outras capacidades. É que nós somos representantes em Portugal, a Atlas é uma MGA, não vale a pena estar a explicar muito o que é isso, mas é um representante que tem capacidade, como se fosse uma companhia de seguros, para representar uma companhia de seguros em Portugal. No nosso caso, é a Sompo, é uma das maiores companhias, é uma companhia de seguros japonesa, uma das maiores do mundo, mas é a maior do mundo em seguros de colheitas. É a companhia que mais seguros agrícolas faz no mundo inteiro. Para termos uma ordem de ideias, Portugal inteiro, os seguros agrícolas, que são poucos, valem em prémios 30 milhões de euros. A Sompo faz 3 bilhões de dólares de prémios de seguros agrícolas no mundo. É a maior companhia do mundo em termos de seguros agrícolas. O que é que isso nos dá? Dá-nos uma experiência, porque quem está por trás de nós faz seguros na Califórnia, faz seguros nos Estados Unidos, faz seguros no Canadá, faz seguros no Brasil, faz seguros no Chile, com a Atlas nós temos, a Atlas já está no Chile também, tem a Atlas Portugal e a Atlas Chile, mas faz seguros na Austrália, na Nova Zelândia, na China, e portanto, há muitas situações que são semelhantes, que já estão estudadas, onde inclusive existem situações mais extremas do que em Portugal. Portanto, essa capacidade que nós temos de ir procurar informação e, sobretudo, de aconselhar o agricultor é, de facto, a consultoria que você falava, Isabel. E essa consultoria é fundamental. Isto é, os seguros são instrumentos financeiros que ajudam a atividade do agricultor. Devem ter os seus custos incluídos nas folhas de custo da cultura, mas devem salvaguardar duas questões fundamentais. Em primeiro lugar, é a salvaguarda daquilo que está seguro, seja da colheita, seja do investimento. Em segundo lugar, não terem custos de tal maneira onerosos que sejam desincentivadores dos agricultores fazerem seguros. Portanto, há aqui um equilíbrio que tem que ser feito e vai muito na linha daquilo que tinha perguntado. Há uma atividade de consultoria, há uma atividade de estudo e depois tem que ser encontrada uma solução que sirva a ambas as partes.
Certíssimo. Volto a si, António. Estávamos aqui a falar nesta questão dos desafios e já falámos na água como um desafio mais estrutural, digamos assim, mas temos na presente campanha aqui uma questão mais conjuntural, acreditamos nós, que tem a ver com os preços essencialmente da amêndoa, não é? Que tiveram uma quebra abrupta. Queria que nos explicasse um bocadinho o que é que pode explicar esta quebra tão grande. Estávamos a falar em preços médios de 6 euros que passaram de repente para 3, não é? O que é que explica e como é que os agricultores, de repente, que têm as suas contas feitas para uma média, ajustam num ano que ainda por cima pode ser menos produtivo, não é? Ajustam aqui as suas contas para esta situação.
É uma boa questão, mas deixa-me só corrigir a sua pergunta, fê-la muito bem, mas eu também quero acreditar que as dificuldades que nós estamos a sentir na água neste momento no país não é estrutural, mas é conjuntural. Nesta região, nesta
bem,
região da Edinha.
Eu troquei
ela vai-se resolver, termos. Ela vai-se resolver. Claro, temos um problema de longo prazo, sim, mas naquilo que já estamos a experimentar.
Gosto
neste
da
ano, eu acho que no próximo ano temos que reverter as coisas e que certo. Os nossos produtores sejam escutados e que haja decisões diferentes que favoreçam, vão ao encontro das preocupações de quem gera os aproveitamentos hidroagrícolas, mas também vão ao encontro das necessidades dos produtores. Em relação aos preços, claro, os preços baixos nunca são boa notícia para ninguém, não é? Principalmente porque cada cêntimo que nós pomos no preço entra diretamente na bottom line, não é? Entra, é lucro. O que eu tenho ouvido e lido do que está a passar é uma maior disponibilidade de amêndoa na Califórnia, não é?
Temos estoques aí.
Estoques também, uma colheita que se avizinha como o melhor, talvez como nós calibres, mas mais produtos a chegar ao mercado. E isto, um produtor com a dimensão que eu falei há pouco, a ter mais disponibilidade e vontade de vender amêndoa, claro que puxa os preços para baixo. E isto preocupa os produtores nacionais, com razão, é um tom muito grande, mas queremos acreditar que é um momento, não é? Nós, em relação aos preços, sofremos-los ano a ano, mas temos que olhar para o longo prazo também, não é? É importante é que num prazo de 15 anos, 10 anos, os preços estejam dentro de um limite que seja...
De uma média confortável.
De rentabilidade, pode-se ganhar mais nos anos, isso pode equilibrar anos onde a receita seja menor e que não seja uma tendência de quebra, que eu penso que não vai ser assim. É o facto que o consumo mundial de frutos secos tem caído um pouco, atingiu aqui um período interessante na altura da pandemia, houve muito consumo de frutos secos em casa e agora os estoques e a produção da campanha, portanto, vão fazer aqui alguma perturbação, mas hoje também se falava do período em que a amêndoa ibérica e portuguesa está disponível no mercado. Nós chegamos mais cedo do que os americanos chegam, fala-se agora também das dificuldades no canal do Panamá e são obstáculos à chegada de produto que vem dos Estados Unidos.
Ou seja, essa precocidade
pode
mais valor.
Exatamente. E também o que eu tenho ouvido daqueles que estão na transformação é que as nossas variedades de amêndoa são aquelas que são mais adequadas para serem consumidas em fresco. Tem melhor palatabilidade, tem um aspecto melhor, que eles tentam canalizar mais a amêndoa americana, as variedades de amêndoa americana para a indústria e para a culinária e a confecção de doce e transformação. E que esta amêndoa daqui da Península Ibérica tem este mercado e, portanto, tem este caminho a trilhar. E a forma como ela é produzida, idealmente, receberá outra atenção pelo lado de quem compra e a aceitar uns preços mais favoráveis. Quando olhamos só os preços internacionais, claro, o momento não é bom. Mas também lhe recordo que aqui na Ovibeja, quando o professor Gomes da Silva fez uma apresentação sobre os preços da água e a resiliência de diferentes culturas, ele apontava claramente como o olival e a amêndoa como culturas com capacidade de absorver alterações no preço da água. Não variações muito grandes no preço do produto final, porque o estudo era feito com uma base da volta de, penso que eu, 3 euros por quilo. Mas é uma cultura com alguma resiliência. Eu acho que a palavra é tranquilidade para os produtores. Eles ficam preocupados porque, se calhar, quando fizeram os seus investimentos, era um quadro de preços diferente daquele que tem hoje, mas as coisas irão ter caminhos melhores e o potencial que está instalado no terreno vai gerar resultados. Um pouco mais de paciência em alguns momentos. E eu acho que quando há muitas coisas negativas, as pessoas ficam mais nervosas e com razão. É, há as restrições da água, numa altura em que os preços estão em baixo, deixa alguma preocupação, mas não tira o foco de quem está instalado e quem quer ver as suas plantações produzirem mais e melhor.
Deixe-me agarrar aqui neste ponto dos preços para voltar ao João, porque também é possível ter aqui, minimizar alguns riscos a nível dos seguros nesta área de mercado e de preços, não é? Aqui também é possível.
É perfeitamente possível. É uma área pouco utilizada pelos agricultores ou pelos empresários agrícolas, mas a questão dos preços é perfeitamente possível de enquadrar numa exploração normal da agricultura. É perfeitamente possível de salvaguardar questões de exportação e questões de preço de exportação e contratualmente. É perfeitamente possível de enquadrar outros riscos que não são riscos normais, como, por exemplo, as margens que uma empresa pode ter. Isso também é assegurável. Mas, quer dizer, nós estamos nos primórdios dos seguros em Portugal. E são mercados muito mais sofisticados. Sim. Como eu lhe dizia há pouco, nós temos a sorte de os poder comparar com outras áreas do mundo. E noutras latitudes e noutras longitudes, estes seguros são normais de serem utilizados. Em Portugal, muito pouco, mas começa a haver dimensão nas empresas agrícolas portuguesas, algumas delas de capital estrangeiro mais habituadas a este tipo de negócio, que podem perfeitamente, e têm-nos vindo a consultar nessa matéria.
Deixe-me só... Este também é um perfil de empresário agrícola mais sofisticado, não é?
Nomeadamente naquilo que diz respeito aos frutos secos. É certo. Claramente uma área onde o investimento não está atomizado, é um investimento com dimensão, é um investimento tanto português como estrangeiro, mas onde a informação circula muito rapidamente. E, sobretudo, é um investimento, como o António dizia, que funciona com um produto que, para além de abastecer o mercado nacional, abastece mercados externos. E, portanto, todas estas áreas são perfeitamente seguráveis, são áreas que, desejavelmente, se uma empresa quiser ter a sua segurança em termos de estabilidade devem estar acauteladas e podem ser estudadas. Eu gostaria só de dizer duas coisas ainda em relação aos seguros de colheitas e em relação à água, se não se importa. Em relação aos seguros de colheitas, só para dizer que, no caso, por exemplo, dos frutos secos, a Atlas já tem seguros para além daquilo que é a norma nacional, para além daquilo que nós fazemos em Portugal. E isso foi-nos transmitido por estas empresas que querem ver circunstâncias que não estão enquadradas nos seguros nacionais, enquadradas nas suas explorações. Estamos a falar, por exemplo, na geada, na floração das amêndoas, em que o seguro em Portugal só entra em vigor depois da formação do fruto, e portanto não há, a partir de fevereiro e até abril, a cultura está desprotegida, e no caso da floração é muito importante, o António pode dizê-lo, a questão da geada, ou no caso das nozes, as chuvas persistentes na altura da apanha. E como nós temos uma apanha especial, a maior parte dos casos que vai para o chão, se elas entram em contacto com a umidade, deterioram-se. E nós já seguramos esse período. E, portanto, nós estudamos a colheita, tem que ser com os agricultores, e fazemos propostas para além daquilo que é o quadro nacional. A água, porque gosto muito de falar desse tema, e é sempre, enfim, como deve calcular, acompanhei-o durante anos, e acho que o Alqueva é um ótimo exemplo daquilo que Portugal pode fazer e do tempo que perde para tomar uma decisão. Porque hoje todos dizemos que foi uma decisão bem tomada, é facto que demorou 30 anos a começar a ser feita a barragem. A seca também é assegurável. E, portanto, a falta de água em circunstâncias anormais também se pode segurar a produção por causa de não ter água para regar. E, portanto, esse também é um enquadramento que pode ser feito. Mas eu diria que os agricultores têm feito, nomeadamente neste setor, um esforço enorme. Portugal é dos países, eu acho que as pessoas não têm noção. Como nós temos investimentos muito novos, é dos países mais otimizados em termos de rega. Nós temos todas as tecnologias mais modernas do mundo neste momento de regar em Portugal. Portanto, não se pode continuar a dizer aos agricultores que sejam mais eficientes. Quer dizer, eles utilizam toda a tecnologia disponível no mercado. Portanto, são o mais eficientes possíveis. Agora, se a tecnologia melhorar amanhã, eles lá estarão para fazer essas melhorias. Não nos podemos esquecer que a água é cara. E, portanto, se um agricultor puder poupar na água, poupa nos custos de produção, e falo pensando na sua própria economia. Talvez pense no ambiente como uma segunda preocupação, mas a primeira preocupação é poupar dinheiro. E, portanto, não há nenhuma, não há nenhum gosto em gastar muita água, porque ela é cara. E depois deixe-me dizer-lhe o seguinte, não resisto num fórum desta natureza a fazer uma análise que sabem que durante muitos anos fiz uma análise mais política desta matéria. Nós andamos a falar na água há anos, vemos os políticos em Portugal a falar na água, sabendo muito pouco das questões da água. Eu só trago duas ou três reflexões para este caso. Nós sabemos que a água que interessa aos humanos, aos animais e às plantas é a água doce. A água salgada é muito boa para os peixes, mas não nos serve para nós sobrevivermos. E nós continuamos a deixar que a nossa água doce se torne água salgada porque as deixamos correr para o mar. Portugal reserva menos de 10% da água que chove todos os anos em Portugal, menos de 10% fica cá. Tudo o resto vai para o Oceano Atlântico. E depois nós dizemos que não há água. Não, não há obras para nós reservarmos essa água.
O armazenamento é, de facto, um calcanhar daqueles, não é?
E, portanto, nós temos que fazer mais barragens, temos que fazer transvases dos rios e das zonas do país onde mais chove. Os nossos vizinhos espanhóis têm isso feito há décadas. Temos que fazer transvases do norte para o sul e temos que encher as barragens durante o inverno. Essa água que corre para o Oceano Atlântico, tem uma desvantagem enorme, que é que não nos serve a nós, para nós bebermos, para nós comermos nas nossas plantas ou para darmos beber aos nossos animais, mas ainda tem mais outra desvantagem. É que, como dizem, que o nível da água do mar está a aumentar e que está-se a tornar cada vez mais problemática as zonas ribeirinhas, pois nós estamos a contribuir também para isso. É, e, portanto, isso. Se tivéssemos mais atuação e menos discursos panfletários, era bem melhor.
Muito bem. É irresistível esse comentário, João Machado. Muito bem, vamos voltar aqui ao António Saraiva. Já falámos aqui muito nesta dinâmica de crescimento nos frutos secos. Queria só aqui uma reflexão sua sobre estas dinâmicas por culturas. Ou seja, falámos muito aqui na amêndoa, que efetivamente está a crescer, mas também vemos o nogaral, com áreas de crescimento muito interessantes. Vemos algum interesse até por parte de algumas empresas da agroindústria internacionais na questão da avelã, onde também podemos ter aqui algum potencial. Há um crescimento, embora num segmento mais de nicho, do pistache também, com alguns novos investimentos em Portugal. Onde é que vê por aqui dinâmicas de crescimento mais interessantes e que podem também ser aqui culturas de futuro dentro dos frutos secos?
Olha, eu tenho tentado absorver um bocadinho cada uma dessas culturas, pelo menos aquelas onde nós temos mais associados com mais atividade, e para aprender. Portanto, basicamente, falava há bocado na amêndoa, a nós tem tido um desenvolvimento interessante aqui na região do Ribatejo também, e isso tem ajudado ao crescimento de frutos secos aqui na região. Fala-se um pouco no pistácio, não é? Penso que ainda é residual aqui no país, há alguns exemplos, mas ainda não tem significado. E na avelã é uma cultura com uma grande implementação no norte do país. Portanto, já se fala também nas novas formas de condução da avelã.
Sim, assim, porque a espécie em si o permite. A implementação ainda em pomares muito tradicionais, não é?
Tradicionais, mas uma cultura interessante e muito também na exploração de nichos de mercado, porque é uma cultura com uma produção ainda baixa no país e muito localizada, como eu dizia, a norte, e temos muitas explorações, pequenas explorações no norte, ou concentram, ou vendem diretamente a mercados de alto valor através da venda direta e venda online, contando a sua história, fazendo apelo à qualidade do seu produto. Eu participei no Dia da Aveleira recentemente na Estação Agrária de Viseu e gostei daquilo que vi e das oportunidades que são ali faladas para esta cultura em Portugal. Portanto, eu acho que ela desperta algum interesse de alguns empresários e no Norte poderemos ver isso a ganhar outra dimensão. Mas
pode ser uma cultura de alto valor acrescentado nessa região, por exemplo, porque o que temos estado a ver a nível de crescimento de culturas de valor acrescentado é muito, o crescimento está muito feito sul, Ribatejo, um pouco ali já na beira, também tem investimentos interessantes. Há de facto uma região do país, norte e muito aquele interior norte, que não está a conseguir angariar algumas culturas de valor acrescentado. A aveleira, neste caso, pode ser uma solução, com pomares conduzidos de outra forma, como estava
sim,
a dizer?
Penso que sim, até a própria amêndoa, porque aquilo de que falámos aqui esta manhã foi que este desenvolvimento dos frutos secos no sul tem ajudado a trazer para cima também e a valorizar a histórica produção de castanha, da amêndoa do norte. Claro que a castanha é muito importante lá em cima, mas da amêndoa do norte, porque a produção tradicional encontra também o seu espaço, não é? Portanto, não competimos uma com a outra, mas enquanto nós oferecemos um produto com umas características, o norte, que também se está a profissionalizar, que está a implementar rega, que está a conduzir, a podar melhor e a adubar melhor e tratar melhor das suas aves, também consegue, sob a imagem do pomar tradicional e a produção tradicional da avelã, conquistar outros mercados. Portanto, eu acho que ganhamos todos com este desenvolvimento e conseguimos explorar valores diferentes para mercados diferentes e fluxos diferentes.
Muito bem. Há pouco estava aqui o João Machado a referir esta questão deste novo perfil de empresários mais sofisticados que representam a nossa agricultura profissional, moderna, capacitada, não é? Este chavão que dizemos, mas que é inteiramente verdade, e que no caso aqui dos frutos secos se aplica muito. Temos realmente aqui um perfil de empresário, muitas vezes até com fundos de investimento e tudo isso, que imprimem não só esta sofisticação na forma de produzir, muito ligada à eficiência, mas também com grandes preocupações e até obrigatoriedades do lado da sustentabilidade, não é? Portanto, acabando por ter aqui os frutos secos também uma ligação muito grande a práticas agroecológicas, regenerativas e, portanto, há muita sustentabilidade aqui neste setor também e no caso português, projetos feitos de raiz já a pensar nisso. Isso pode ser um fator diferenciador também na valorização dos nossos frutos secos?
Pelo menos dá tranquilidade a quem compra, e não falo só no comprador final, mas da indústria que compra, do distribuidor, do grossista que compra, que para colocar em determinados pontos da distribuição ele tem que assegurar que determinadas normas ou normas específicas são cumpridas e que essa preocupação existe. Portanto, desde logo, a facilidade de acesso aos canais de distribuição passa a ser maior, mesmo que ela não signifique mais uma valorização no preço, não é? Uhum. Portanto, esse acesso fica mais garantido a quem cumpre com esses requisitos. Eu penso que já não é só uma questão de cumprimento, é mesmo uma atitude de quem vem produzir, não é? Porque sabem aquilo que é importante nesses mercados e quando vêm para cá querem implementar as coisas de forma diferente. E isso tem levado toda a gente a afinar por um diapasão mais atual, que responde melhor às exigências da sociedade e que deixa os produtores com a consciência tranquila, que sabem que estão a fazer as coisas de forma melhor e assegurando uma perenidade dos recursos que estão a utilizar para as gerações futuras.
Diferente.
Que esse é o principal desafio. E tanto como aconteceu um pouco na fileira, já agora muito rapidamente, do olival, eu penso que nós fomos aqui apanhados de forma desprevenida pelos investidores que vieram e pelos agricultores que vieram de Espanha. Aqui nos frutos secos já estávamos mais alerta para aquilo que tinha acontecido com o olival e houve muitos produtores nacionais que quiseram desde logo: eu quero aproveitar esta onda e vou também investir. Não é? Portanto, estamos aqui numa situação diferente da que estamos no olival, mas aprendemos muito com isso, certo. E acho que também exploramos essa experiência. Foi
no nosso favor. Perguntar ao João Machado se esta questão da sustentabilidade tem alguma implicação também aqui no mercado dos seguros, ou seja, uma exploração que tenha na sua agência estas práticas de sustentabilidade, de alguma forma é mais valorizada por quem tem que vender um seguro?
Sem dúvida. A sustentabilidade tem a ver com tecnologia, tem a ver com prevenção. E quando se está prevenido, quando se domina a tecnologia, tem-se menos riscos. Portanto, necessariamente os seguros são mais baratos. Quem não domina a cultura, quem não domina a tecnologia, quem não domina a rega, quem não domina nada disso, tem mais riscos do que aqueles que dominam. E, portanto, a sustentabilidade é tudo isso, não é? É nós sabermos aquilo que andamos a fazer. E, portanto, nos seguros, isso também acontece. Obviamente que uma exploração que tenha normas internas que sejam implementadas, que tenha verdadeiros cadernos de campo, que tenha tecnologias implementadas, e por isso é que nós fazemos esse trabalho de consultoria que dizia há pouco. Obviamente que quando se analisa o risco é menor e, portanto, a taxa é menor. Tudo isso é feito caso a caso. Infelizmente, em Portugal, eu estava a ouvir há bocado o António a falar, infelizmente, em Portugal, os seguros são demasiado rígidos. Isto é, nós temos um normativo que nos é fornecido pelo GPP e pelo IFAP, que ainda por cima é estático, não muda durante anos e anos seguidos. Nós todos os anos, desde que cá estamos no mercado, fazemos propostas de alterações e muito poucas são contidas, mas deixe-me só dar dois exemplos. O António e você, Isabel, estavam a falar no pistacho. Pistacho é uma cultura que em Espanha está desenvolvidíssima. É muito natural que em Portugal se comece a desenvolver, mais no norte do que no sul. Não há seguro para pistacho em Portugal enquadrado no sistema do IFAP. A Atlas faz, mas faz fora do sistema. E, portanto, ou outro exemplo, um fruto seco que é muitíssimo valorizado no norte e que no sul não terá nenhuma possibilidade. A castanha não está incluída duas coisas, que é a geada e a neve, fundamental para a castanha. A Atlas faz seguros, mas faz seguros sem coparticipação para o pistacho e para a geada e a neve na castanha. Porquê? Porque o IFAP e o GPP não alteram a portaria dos seguros e, como não alteram, não incluem estes riscos. Este é um problema de um sistema demasiado burocrático e muito estático.
E muito desligado também da realidade, não é?
Porque Isabel,
reflete algum desconhecimento.
Faz alguma impressão num setor que se tem vindo a desenvolver, como nós estamos aqui a falar, nos últimos anos, muitíssimo, que só se, um estudo muito recente, deve ter visto, aliás, não sei se não foi convosco também feito, só 6% da área em Portugal é que tem seguro. 6% da área agrícola portuguesa é que tem seguro. Quer dizer que há 94% da área agrícola em Portugal em que o agricultor está ao Deus dará, não faz seguros e depois tem que pedir ajudas, sabe-se lá em que situação, ao Estado. Ora, nós temos que ser muito mais proativos. Nós temos um quadro comunitário que dota Portugal, em média, de 1.000 milhões de euros por ano, 1.000 milhões de euros por ano de ajudas comunitárias. O Estado português, o Ministério da Agricultura, reserva por ano 30 milhões de euros para os seguros, destes 1.000 milhões. E, portanto, de facto, enfim, com aquilo que nós vemos todos os dias, ainda ontem comentava isso, Espanha há 15 dias estava com incêndios terríveis. Esta semana está com inundações nunca vistas. Ora, há qualquer coisa aqui que é diferente. Eu não sei se são alterações climáticas, não sei como é que lhes querem chamar. Há pessoas que ficam ofendidas quando se diz alterações climáticas, mas pode haver outras coisas. Agora, se nós não nos adaptamos a estas circunstâncias, nós não estamos a prestar um bom serviço. E isto... No caso dos seguros, está na mão do Estado, até porque tem fundos comunitários para esse efeito. Há uma política neste quadro comunitário, que já vem do quadro anterior, com orientações claras para o desenvolvimento dos seguros agrícolas. Pois nós achamos que deixa este PEPAC é igual ao PDR, igualzinho nos seguros. E o orçamento agrícola anual não aumentou nem diminuiu, é exatamente igual. Portanto, alguma coisa não está bem e nós não queremos... Quer dizer, os empresários são diferentes, as culturas são diferentes, a tecnologia é diferente, a sustentabilidade é diferente, a regra é exigível que seja mais eficiente, mas o Estado não é de todo adaptado às novas circunstâncias.
Muito bem. António, volta a si, o nosso tempo está a esgotar-se aqui para terminarmos. Há aqui uma questão que gostava de ouvir também refletir, que tem a ver com a necessidade de criarmos mais a agroindústria aqui no setor dos frutos secos, até para podermos deixar mais valor aqui no, regionalmente, não é? Ou nacionalmente. Começam a surgir aqui alguns projetos, não é? Alguns projetos interessantes, mas era preciso mais desenvolvimento aqui nesta parte agroindustrial.
Sim, quem se já está instalado, e temos projetos emblemáticos aqui no país instalados nesta fileira, mas quem se está a instalar aqui na transformação, ou pelo menos na recepção e, no, e depois em algum tratamento de descasque no país, são empresas estabelecidas há muitos anos em Espanha, com muitas ligações comerciais por esse mundo fora e pela Europa, e que olham com muito agrado para o potencial que está instalado aqui no mercado e dizem que não vai haver capacidade com aquilo que existe hoje em dia de absorver toda esta produção. E ela tem que ser pré-transformada aqui no país e nós estamos aqui a instalar-nos porque acreditamos que podemos agregar, transformar aqui, pré-transformar e depois levar para a Espanha para reencaminhar para os canais comerciais. E estão a fazê-lo de forma modular, acompanhando o crescimento, porque o que vem aí em termos de produção é muito significativo. E estão a investir acreditando, com muita experiência, portanto não são investimentos feitos de forma descerebrada, é gente que sabe o que é que custa transformar e sabe o valor que está neste processo e vem aqui, instala, faz projetos locais para responder e dar resposta aos produtores para que eles possam entregar aqui a sua amêndoa e ela depois ser reencaminhada para os canais de distribuição. Isso vai acontecer, eu penso que ainda há espaço, não sou eu que digo, são eles que me dizem a mim, para mais 2 ou 3 projetos no país e são boas notícias. Significam emprego, investimento, acho que os municípios têm respondido bem a esses desafios e eu acho que é importante que o poder político visite, conheça estas instalações para que saiba que esta fileira dos frutos secos é a sério, João. Como dizem, é a sério.
Para robustecer é a fileira.
Pois, Isabel, deixa-me só dizer sobre isto uma coisa.
30 segundos.
Um dos maiores investimentos nesta área, eu julgo que até o maior investimento nesta área que acabou de frisar e que o António está a frisar, é de um grande grupo nacional. Sim. E, portanto, não são só os estrangeiros a investir na área da agricultura em Portugal. E no caso dos frutos secos, talvez até o maior investimento de transformação já no mercado
é nacional.
É nacional e, portanto, há grandes grupos nacionais a olharem para a agricultura.
Sim, sim. Mas é importante este passo da transformação, não é? Sim. Para robustecer a fileira e para deixar o valor onde ele deve ficar, não é?
Exatamente.
Não só
se não for a totalidade, pelo menos parte que fica aqui.
Exatamente.
Mais do que
exatamente.
Que hoje em dia.
E é para isso que todos nós trabalhamos. Muito bem. António Saraiva e João Machado, foi um gosto conversar convosco. O tempo passou rapidamente. Tocámos aqui, de facto, fizemos aqui uma overview deste setor dos frutos secos e percebemos aqui que há aqui muito dinamismo e, eventualmente, também muitos desafios, mas muito dinamismo. Penso que ficou aqui uma nota de trabalho e de otimismo do que pode vir aí chegar no futuro. Mais uma vez, muito obrigada pela vossa participação neste podcast. Foi um gosto conversar convosco.
Obrigado.
Muito obrigada.
O Agricultor fica por aqui e já sabe que pode continuar a acompanhar a atualidade agrícola no site da Vida Rural, na newsletter, redes sociais ou numa banca perto de si. Até ao próximo Agricultor.
Este podcast tem o apoio de Atlas Seguros e ADP.